E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijá, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui todas as terças-feiras trazendo um novo episódio para vocês sobre um assunto que pode te ajudar a aplicar a psicologia no seu dia a dia, na sua vida diária. E hoje a gente vai falar sobre experiências adversas na infância. Como a sua infância pode impactar a sua vida adulta, esse tema que vocês gostam tanto que eu fale. Inclusive, já gravei alguns episódios sobre isso, mais especificamente, se você quiser procurar depois, sobre esquemas emocionais. Eu gravei, agora eu não vou lembrar o nome exatamente do episódio, mas tem um episódio que eu falo de esquemas emocionais, ou como a infância pode te trazer autoconhecimento, enfim. Procura aí que você vai encontrar outros episódios sobre isso, tá? Mas hoje eu queria trazer esse termo, experiências adversas na infância, porque é um estudo que eu tenho feito e que eu tenho lido algumas coisas a respeito, e eu achei que seria muito legal conseguir trazer isso de uma forma simplificada para vocês aqui no podcast. Então, queria começar fazendo algumas perguntinhas para você que está me ouvindo aí. A primeira delas é se você já se sentiu rejeitado ou rejeitada quando você era criança, pelos seus pais, pelos seus cuidadores. E se sim, como que isso foi para você? Né? O quanto você percebe que isso impacta na sua vida até hoje? O que foi mais difícil para você em relação aos seus primeiros anos de vida? Quando você pensa nos seus primeiros anos de vida, o que foi assim mais pesado de ter vivenciado? Como foram as suas primeiras experiências na infância e como que isso te afetou de forma boa ou até de forma ruim? E que outros cuidadores influenciaram você, não só além dos seus pais, seus cuidadores, mas que outros adultos ali influenciaram a sua vida de forma positiva ou negativa, tá? Essas são perguntas importantes para você fazer a respeito da sua vida na infância. Esse termo, experiências adversas na infância, ele veio de um estudo, uma ideia de dois médicos, o Vincent Felitti, chefe do Departamento de Medicina lá de San Diego, e Robert Anda, que é pesquisador do Centro de Controle e Prevenções de Doenças. Essa pesquisa ela começou a ser desenvolvida lá em 2002. E eles fizeram o seguinte, eles analisaram o histórico médico de mais de 17 mil pacientes diários de uma grande organização de saúde, e eles descobriram principais 10 experiências adversas na infância que eram comumente relatados entre esses pacientes. Ou seja, esses pacientes, que tinham ali problemas psicológicos, médicos, funcionais, eles tinham entre eles principais 10 experiências adversas na infância. E aí eles começaram a desenvolver a pesquisa a partir daí. E essas 10 experiências adversas na infância são as seguintes que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Eles classificaram em 3 tipos de abuso, então abuso sexual, abuso físico e abuso emocional, em 2 tipos de negligência, a negligência emocional e a negligência física, em 5 tipos de disfunções familiares, então divórcio ou separação dos pais, presenciar a mãe ou madrasta sendo tratada com violência, um membro da família viciado em álcool ou outras drogas, um membro da família suicida ou com alguma doença mental e um membro da família na cadeia. Então, é só para vocês entenderem aqui. Eu acabei de citar 10 experiências adversas na infância que, entre esses 17 mil pacientes, eles tinham em comum, a maioria deles, esses 10 se repetiram com frequência. Então, como vocês podem ver, muitos de nós, você que está me ouvindo, e eu sei que muitas pessoas que você conhece, enfim, passaram por alguma dessas 10 experiências, tiveram algum tipo de abuso, tiveram algum tipo de negligência ou algum tipo de disfunção familiar. É muito difícil a gente conhecer alguém que passou totalmente ileso nesse cenário, embora exista, Eu tenho um exemplo bem próximo meu aqui, que o meu marido veio de uma família extremamente funcional, extremamente estruturada, e ele, por exemplo, nunca passou por nenhum tipo dessas disfunções. Isso fez com que ele passasse ileso na vida e que ele nunca sofresse? Não, ele teve né, já teve episódio de depressão e tudo mais, então não significa que se você não passou por nada disso, então você não pode ter problema nenhum na sua vida, não é isso? Mas o fato é que ter passado por uma, duas, três ou mais dessas experiências tem uma forte correlação com problemas da sua vida adulta, problemas psicológicos, problemas médicos e problemas funcionais. Funcionais é de como a pessoa funciona na vida, assim. Então, o fato, às vezes, de ter muitos divórcios, de ter problemas de não conseguir se encontrar no trabalho, problemas financeiros, então, problemas de funcionalidade na vida. Então, essas pesquisas, elas mostram, né, que cerca de dois. Aí, isso foi uma pesquisa que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então, eles descobriram, por exemplo, que cerca de 2/3 dos adultos experimentaram pelo menos uma dessas adversidades no início da vida. Então, assim, eu também tive uma história relativamente saudável na minha infância, mas mesmo assim eu tive, por exemplo, uma disfunção familiar que foi o divórcio, separação dos meus pais. Então, isso, só uma experiência que eu tive dessas 10 já me causou um tantinho de problema aí, emocional. Imagina, né, tantas pessoas que a gente conhece que tiveram divórcio, abuso, negligência, um membro da família que tinha problema de saúde mental. E aí você consegue perceber que essas pessoas, elas têm uma tendência bastante grande de terem várias condições de saúde e problemas na vida adulta. Essa pesquisa basicamente mostra isso. Pessoas que têm uma série de problemas na vida adulta, psicológicos, médicos, funcionais, elas têm algo em comum, experiências adversas na infância. Quanto mais você teve, mais chance de você ter problemas na vida adulta. Então, isso nos mostra que talvez esse monte de problema que você tenha hoje, problemas de relacionamento, problemas de saúde mental, não sejam questões ao acaso. Claro que tem questões biológicas, genéticas, mas muitas delas têm a ver também com fatores ambientais, que são as experiências que a gente vivenciou na nossa vida, né, principalmente nos nossos primeiros anos. Então, entender isso não é um. Eu não quero que isso seja assim uma desculpa para que você tenha esses problemas e aceite eles, não faça nada sobre isso. E também não é um atestado aí de infelicidade, né? Agora você tá fadado a ter problemas porque seus primeiros anos foram ali difíceis, não é isso. Mas é para que você possa reconhecer, olhar para a sua história e entender que tem um motivo de talvez hoje você estar passando por tantas situações difíceis. E quando a gente fala disso, a gente precisa também assumir a nossa responsabilidade como adultos e buscar a ajuda necessária que a gente precisa hoje. Então, eu quero trazer alguns pontos importantes para você aprender a lidar, principalmente com mágoas que podem ter surgido desse tipo de situação adversa. Se você teve abusos, negligências ou situações de disfunções familiares, é muito possível que você carregue até hoje mágoas e marcas de coisas que te fizeram lá atrás. E hoje cabe somente a cada um de nós processarmos essa dor, processarmos essas mágoas para que a gente possa construir uma realidade diferente. Então, primeiro ponto importante para aprender a lidar com essa mágoa e com essas situações do passado que não são tão bem resolvidas, é justamente começar o que você deve estar fazendo hoje, ouvindo esse episódio, que é compreensão sobre o seu passado. É você conseguir entender ali, explicar, por exemplo, a importância e compreender melhor o impacto do seu passado nas suas emoções e nos seus comportamentos atuais. É você conseguir conectar os pontos, sabe? Entender, nossa, eu passei isso na minha infância, eu interpretei dessa forma aquilo que me aconteceu, né? Por causa disso, hoje eu me sinto dessa forma. E você conseguir ali, criar um sentido maior né, de por que que você se tornou quem você se tornou hoje. Então, compreender melhor o seu passado, entendendo que a tua história, ela influencia, sim, na tua perspectiva de vida hoje. Eu já falei isso muitas vezes. Se você é um ouvinte fiel do podcast, você já tá careca de saber isso, tá? E aí, a gente vai para um segundo ponto, que é identificar esse trauma, entre aspas, aqui, né, que você vivenciou, identificar essa experiência adversa, né, e reconhecer isso, e como isso está afetando a sua saúde mental, é um processo que às vezes envolve aceitação, envolve você falar sobre isso, escrever sobre isso, né, conseguir processar em um ambiente seguro, que muitas vezes é a terapia. Para que só depois de reconhecer e identificar, você possa entrar num processo de ressignificação. Né? Então, esse processo de ressignificar, ele passa por encontrar um sentido possível para experiências dolorosas. É você conseguir passar, por exemplo, pela aceitação do que te aconteceu, sabendo que você não tem como mudar. É você passar, por exemplo, pelo perdão, que não envolve concordar com o que te fizeram, mas sim entender que as pessoas, elas cometeram erros, elas tinham suas limitações, muitas vezes, nem todas, mas muitas vezes fizeram o melhor que podiam com aquilo que tinham, outras vezes realmente, né, não souberam fazer o seu melhor, e isso talvez não tenha uma justificativa, mas carregar essa mágoa não vai te fazer bem, não tem trazido bons frutos para sua vida. E essa ressignificação, ela vai passar por técnicas, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, que te ajuda a entender as crenças, os pensamentos, as emoções relacionadas com aqueles eventos e te ajuda a buscar novos caminhos e novas lentes para aquelas situações. Não é olhar para tua história e romantizar o que te aconteceu, mas é olhar com aceitação, com realidade, né? De uma forma muitas vezes bem fria mesmo, assim, de entender assim, cara, isso aconteceu, eu aceito que isso aconteceu, eu não tenho como mudar. O que eu posso é perdoar, ressignificar e seguir em frente, construindo hoje experiências diferentes, experiências que possam me fazer sentir diferente daquilo que eu senti na minha infância. Então, esse processo de aceitação e de perdão, ele também é um caminho muito importante para a sua cura, entre aspas, para que você possa se sentir de fato assim, que você enfrentou aquilo, passou por cima daquilo e tá conseguindo sair daquela situação. E nesse processo, gente, a terapia cognitiva comportamental pode ajudar muito, né? Então eu falei que com a reestruturação cognitiva, com a exposição gradual, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza, mas isso tudo você vai precisar de um suporte profissional. Então, se você se vê hoje como adulto, né, assim quebrado emocionalmente, vivendo tantas coisas destruídas na sua vida, nas várias áreas da sua vida, as coisas não vão para frente, não dão certo. E você olha para a sua história também, é uma história de traumas, de dificuldades, de sofrimento. Você, mais do que ninguém, precisa de ajuda profissional. E eu tô aqui para te dizer que tem como construir um futuro diferente. E se você tem filhos, por exemplo, ou deseja tê-los, você pode acabar em você esse tanto de sofrimento quando você busca essa ajuda e você passa, então, a perpetuar novos comportamentos, no, gerando novas emoções, não passando para frente aquele sofrimento que te foi, né, foi afligindo sobre você. E não só com filhos, mas também as pessoas ao teu redor, a forma como você trata as pessoas, quando você se cura, quando você busca esse autoconhecimento e busca sair desse lugar de vítima e busca essa autorresponsabilidade, você consegue construir uma realidade diferente ao teu redor. Mas para isso você vai precisar buscar ajuda. Eu sempre falo isso, bato nessa tecla, mas vou continuar batendo porque é importante. E fico muito feliz que centenas de vocês que me escutam aqui têm tomado a decisão de começar a terapia por causa do podcast. E mais do que isso, vocês têm feito terapia com as psicólogas da minha clínica, têm me mandado mensagem falando que tá ajudando, que vocês estão vivenciando processos incríveis aí em terapia. Então fica aqui esse convite mais uma vez. O link tá na descrição desse episódio, o link da minha clínica, Clínica Psi do Futuro. Ali você vai clicar, vai preencher o formulário e a minha equipe vai entrar em contato com você para te ajudar a encontrar a melhor psicóloga para esse problema que você está enfrentando. Então, esse processo, né, do perdão, do ressignificar e tudo mais, ele vai te trazer um alívio do peso emocional muito grande, né? E esse alívio, ele vai melhorar as tuas relações, ele vai contribuir para o teu crescimento pessoal. Então, é muito importante que você entenda essas coisas para que você não fique repetindo ciclos da sua vida de autossabotagem e tudo mais. Uma coisa que é muito importante de você entender é que a tua infância, por mais difícil que ela tenha sido, você sobreviveu a ela. E eu acho isso muito legal, eu sempre falo isso para meus pacientes, né? Alguma coisa te ajudou a sobreviver até aqui. Você teve uma resiliência interna, importante, talvez foram pessoas que te ajudaram, foram algumas motivações que você tinha, sonhos que você tinha, algum recurso interno ou externo você teve ao seu redor que te ajudou nessa jornada, te ajudou a chegar até a vida adulta. E muitos de vocês não só sobreviveram, vocês ainda conseguiram, de repente, casar, ter um relacionamento saudável, ter uma família. Apesar do que te aconteceu, você tá aí, você conseguiu um trabalho, você tá prosperando, você tá estudando. Então, mesmo com problemas de saúde mental, mesmo talvez com diagnósticos, você tá continuando, você não desistiu. Então, isso é um mérito muito importante. Essas experiências diversas, elas não te derrubaram, você continuou. Mas a gente não quer só continuar, a gente não quer só sobreviver, a gente não quer só passar por essa vida e tipo, ai, sobrevivi. A gente, né? Eu espero que você também, mas eu, o que eu quero para você é que você possa viver e viver bem, que você possa viver e viver em paz, você possa experimentar felicidade mesmo diante dos desafios, que você possa viver com saúde mental. Então, se você se identificou com essas coisas que eu falei, vai no link ali na descrição, preenche, busca ajuda, vai fazer terapia. Só esse episódio ele não vai resolver grandes coisas na sua vida, mas ele pode ser realmente um gatilho, um desencadeante para você dar um dos passos mais importantes na sua vida, que é de buscar essa ajuda profissional. Então, hoje foi um episódio muito mais de consciência, tomada de consciência e um incentivo à ação, a agir. Espero ter te ajudado, espero ter, né, contribuído aqui de alguma forma. E a gente se fala no, na próxima terça-feira, nosso novo episódio. Se você gostou desse aqui, já compartilha com seus amigos, vai na setinha aqui embaixo, manda lá nos stories direto, me marca, manda direct pra mim lá no meu Instagram, @alananijara. Eu sempre tô trocando ideia com vocês no direct. Muito obrigada pela sua presença mais uma semana e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, até mais.